para a deputada Helena das Atu escutar. Sou Arlete do Mucajaí, sou tia do vereador Luizinho de Pacaraima. Ele me pediu esse apoio para ela, e se a assessoria dela me procurar, alguma pessoa que trabalhe com ela, eu estou aqui em Mucajaí para apoiar para o Senado. E um bom dia, doutor Getúlio. Sou Arlete, filha do Manduca, filha da Raimunda do Banco de Roraima, e não perca o seu programa. Um bom dia, um abraço para todos aí da rádio, rádio maravilhosa que eu não perco.
Tá bom, Arlete, muito obrigado pela sua audiência, tá bom? O Francisco ali, né? Vamos ouvir, o Ema Grande. Bom dia, meu amigo. Por meio da nota oficialmente publicada, vem ao senhor, secretário de saúde do município do Cantar, Alexei Lima. Estou perguntando sobre remédio para quem tomar pressão alta e baixa. Diabetes não dão de outubro de 2025. Secretário Alex Lima, nós queremos remédio para pressão de todas as pessoas do município do Cantar. Eu tomar pressão hoje não tem dinheiro, pagamento, remédio, mas sou direito, eu não tem dinheiro para pagamento do remédio para pressão. Alta diabetes, assina Francisco Vila Altomar de Souza Pinto, município do Cantar. Pronto, já li a mensagem aqui do Francisco. Agradecer André diz que queremos resposta sobre a PEC 47, sem PEC, sem voto. Bom, nós estamos aqui, conforme prometemos, com a deputada Helena Lima, também conhecida como Helena das Atu. Uhum. Ela é deputada federal e foi uma das primeiras parlamentares a definir uma pré-candidatura ao Senado. Né?
Sim.
E quando não se falava muito em eleição para o Senado, ela já dizia, e já disse até aqui na Rádio Folha, que era pré-candidato ao Senado. O cenário na época era outro, era de uma imensa competitividade, onde se insinuava alguns candidatos se diziam imbatíveis no pleito, né, como o ex-governador Antônio Denário, o ex-senador Messias, né, de Jesus e tantos outros. Ela manteve-se firme. Mas eu quero começar a conversar com a deputada Helena, antes de conversar sobre a sua pré-candidatura, que pelo que eu vejo até do estágio dela já está na rua. Eu quero conversar com ela alguma coisa. Primeiro, e eu sei que tem muita gente, já teve alguém que ligou para cá dizendo, vem cá, essa redução de 24% e pouco para 4%, é porque é época eleitoral, isso é só por causa da eleição, ou é para valer? Deputada Helena Lima, é para valer a redução?
É para valer. Né? Nós fizemos todas as articulações necessárias e, graças a Deus, a ANEEL teve sensibilidade por conta da pressão política, né, e do aumento abusivo para o nosso Estado. Foi o maior aumento do Brasil. Não levaram em consideração o impacto social que ia ter na população de Roraima, né, que nós já somos um estado pobre, um estado sem indústrias, com pouco emprego, e foi jogado para nós aqui. Então, a articulação foi fundamental nessa diminuição da energia. Não é só na época política, é claro que todas as vezes que tiver aumento, nós vamos ter que fazer articulação para não sermos, né, prejudicados. A nossa população não ser prejudicada com as tarifas, porque isso tem a ver com política, sim, mas na hora da articulação, para você ver, Amapá foi 0%, porque eles se antecederam, fizeram a articulação na hora certa pelos senadores, o que não aconteceu com Roraima. Então, nós tivemos que correr atrás do prejuízo. Não conseguimos zerar, mas aí nós conseguimos, né, trazer uma tarifa mais justa para o nosso estado, mais equilibrada. E bom dia a todos que estão nos ouvindo, né? Nem falei, eu sou a deputada Helena, deputada federal. É sempre um prazer estar aqui conversando com Getúlio Cruz.
Deixa eu lhe perguntar. Hoje, o funcionalismo público é o maior colégio eleitoral de Roraima.
Sim.
Né? E quando um parlamentar vem aqui, a primeira pergunta é: e a PEC 47, sai ou não sai?
Então, a PEC 47 já foi aprovada no Senado e agora tem que ser aprovada na Câmara. Nós tínhamos na época, né, o outro presidente, o Lira, que ele não colocou em pauta, eu acho que para não gerar custo para o governo. Mas agora o Hugo Mota entrou, nós já tivemos com ele fazendo pressão, toda a bancada de Roraima, inclusive, lá cobrando, nós nos unimos em prol disso, para que isso venha para o nosso estado, porque isso vai beneficiar muitas pessoas, né? Muitos funcionários do ex-território de Roraima. Inclusive, doutor Getúlio, eu sou uma das que está na lista, né? Quando
da, essa,
da PEC 47. Inclusive ontem lá em Caroebe, né, uma pessoa me abordou e falou: deputada, não esqueça a PEC 47. Eu falei: você pode ficar tranquilo, porque, né, meu nome está lá na PEC 47 também e eu estou lutando, porque eu acho que é justo que essa PEC seja aprovada e todos tenham, né, os seus direitos garantidos.
Você foi funcionária pública do território, né?
Fui, eu fui funcionária. Na época ainda era a SEMAJU, Secretaria de Meio Ambiente e Justiça. Eu trabalhei 9 anos depois no governo. Eu fui funcionária pública, fui concursada da educação, fui professora durante 9 anos na rede pública. Então, eu tenho uma história muito como servidora pública.
O seu esposo, o Renil, também foi servidor público?
Foi servidor público, ele era da Companhia de Água, né, da CAER. Ele trabalhou 12 anos na CAER. Quando eu conheci o Renildo, ele era funcionário da CAER. Uhum. E eu era universitária, né, ainda não trabalhava. Aí, logo em seguida, eu fui pro serviço público também.
Você é formada em quê?
Eu sou formada em biologia.
Em biologia?
Foi minha primeira formação.
Uhum.
E depois eu fiz várias pós-graduações e também fiz outra graduação de direito. Então eu sou formada em direito, sou bacharel em direito.
Bacharel em direito também.
Sim, ainda não consegui fazer a OAB devido às correrias.
Correria, né?
É.
O ambiente na Câmara está aí tomado especialmente pela aprovação da PEC, que reduz a carga horária de 6x1, e a proposta que está correndo lá é de 5x2, né? E que eu acho que está muito ideologizada essa questão. Veja, por exemplo, quando fala em escala 5x1, 6x1, não é verdade isso. A escala é 5,5x1,5.
Exatamente.
Até mesmo os servidores da iniciativa privada trabalham até meio-dia de sábado e tem sábado à tarde e domingo para descansar. Mas parece-me que essas coisas estão sendo discutidas para além da racionalidade. Sim. Qual a sua visão sobre isso?
Eu concordo, né, com o senhor nessa parte. A escala, ela é, que eles falam, né, fim da escala 6x1. Eu acho que depende muito do ramo, do ramo que a pessoa atua. Ó, nós não podemos comparar a escala do servidor público,
que já é 5x2.
Sim, que já é 5x2 e às vezes, né, é meio turno, só trabalha até uma hora da tarde. Então, que já tem uma escala super reduzida comparar com a iniciativa privada. No ramo, por exemplo, vou colocar aqui, no ramo de restaurante, no ramo da aviação, no ramo do transporte intermunicipal, interestadual. São serviços diferentes. Eu acho que não pode ter uma escala só, né? Porque depende do serviço. Não pode ser a 5x2. Por exemplo, nós vamos perder, Getúlio, todos os voos internacionais para o Brasil se for aprovada o fim da escala 6x1, porque a jornada de trabalho de um piloto que vem lá da Europa, do Japão, por exemplo, pronto, já extrapolou essa escala.
Escala.
Né? Então, é uma coisa preocupante. Eu, como deputada federal, eu acho que nós temos que avaliar cada situação. Um exemplo que nós temos nos Estados Unidos, que eu acho que funciona muito bem, é a liberação da escala. E o trabalhador ele ser remunerado adequadamente pela escala que ele se propuser a trabalhar.
Sem perder direitos sociais.
Sem perder os seus direitos. Né? Nós temos, dependendo do ramo, ele pode trabalhar 8 horas, 9 horas, aí descansa no outro dia, aí adequar ao serviço. E ele vai ganhar muito mais, né? E não perde seus direitos. Eu acredito muito numa escala assim, que não seja o governo que decida, que seja o trabalhador que decida a escala que ele quer trabalhar. Eu defendo isso.
E você acha que o momento eleitoral era adequado para discutir isso?
Eu acho que não é o momento.
Não parece mais uma medida populista na captação de votos? Não seria melhor deixar isso para um novo Congresso? Que...
Sim.
Nós estamos aqui, nós estamos em maio, são 6 mais 1, 7 meses de ter um novo Congresso, Sim. um novo Senado... Com quase novo Senado, porque 2/3 vai ser renovado, e a Câmara?
Sim, eu concordo. Onde? Eu acho que em ano eleitoral não é uma temática boa a ser discutida, porque muitos levam para o lado eleitoreiro, o que não é bom para a população. Nós temos que discutir muito bem essa temática, porque ela envolve, né, todos os trabalhadores, todos nós, os trabalhadores, mas cada caso é um caso. Né? Cada caso é o caso. As empresas, tem muitas empresas que vão aumentar os seus custos por conta disso, né? Para se adequar à nova legislação. E eu acho que isso tem que ser discutido com a população, ouvir mais a população. Agora, a população, ela também não é composta só por servidores públicos, não só pelas pessoas que têm a escala, né? De 5,5, igual você falou. Tem vários ramos totalmente diferenciados que não pode colocar tudo num pacote e falar, vai ser assim. Eu acho que deveria, sim, a população escolher, né, dependendo do serviço que faz. E
o caminho seria hora contratada.
Hora contratada, sem perdas de direitos.
Para todos, sem perda de direitos. Quer dizer, o pessoal continuaria com FGTS.
Férias.
Desconto de previdência. Aposentadoria por tempo de serviço, enfim, não é?
Exatamente.
Bom, a PEC 47, né, que eles tanto reivindicam, a informação que nós temos é que é do interesse hoje do governo federal apoiá-la por conta dos interesses do senador lá do Amapá, do PT do Amapá.
O Randolfo
Rodrigues, né? Então, os parlamentares que eu converso têm um enorme otimismo de que ela vai sair, né, ainda até o final da atual legislatura. Essa sua expectativa também?
Sim, eu espero ainda nesse mandato de deputada votar sim para a PEC 47. Né? Eu estou usando o meu mandato também para fazer pressão no presidente Hugo Mota, que é o maior responsável. Ele já montou uma comissão para analisar os prós e o contra e viabilizar, porque não basta só aprovar, tem que ver o recurso que vai vir para custear, vai bancar, né? Que vai bancar isso aí. Então, essa pressão é do norte todo. Nós juntamos as bancadas, né, de Roraima, do Amapá e de Rondônia para fazer pressão. Já tivemos reuniões das bancadas para que a gente realmente consiga aprovar ainda esse ano a PEC 47. E o bom é que ela não vai para o presidente sancionar. Esse tipo de PEC...
A PEC é promulgação.
É, promulgação. Quando ela for votada... O governo só tem que fazer o repasse para ser cumprido os requisitos. Agora, uma das coisas que atrapalhou muito é que quando ela chegou na Câmara, nós tivemos alguns deputados que inseriram algumas emendas a essa PEC que atrapalhou tudo. Né? Inclusive, deputados aqui de Roraima entraram, por exemplo, colocaram os servidores do Exército que trabalharam no ex-território, que trabalharam aquele um ano, né, de serviço militar, incluíram na PEC. Isso aí atrapalhou muito. Já era para nós termos votado e aprovado essa PEC. Já era para todo mundo já estar com a documentação apresentando e até, quem sabe, já até diferido os requerimentos. Esse tipo de problema, aí entra. Tem que montar subcomissão, tem que ser discutido, ver a constitucionalidade. E isso demora tempo.
Ver a viabilidade, porque aumenta a despesa.
Muito. Né? Dobra praticamente.
Eu soube que tem uma emenda lá, estendendo aos que trabalharam em empresas terceirizadas o enquadramento na União através da PEC. Quer dizer, isso vira uma coisa que cresce a todo momento, né?
Cresce. E aí o que que acontece? Como que o presidente da Câmara vê, né? Que há um aumento de custos e muitas inconstitucionalidades.
Uhum.
Né? Então, são coisas realmente... O pessoal quer colocar coisas lá que a gente sabe que é inconstitucional, mas uhum. até pela questão eleitoreira, querem incluir. O que nós sugerimos é... Se você quer, cria uma nova PEC. Não pode criar uma nova PEC com esses novos grupos. Eu não sou contra, né? Para ser avaliado a constitucionalidade, ser tudo. Mas não nessa principal que atrapalha. Atrapalha nós que já estamos lá na PEC e a entrada desses novos. Então, a sugestão que nós demos foi seguir com ela, igual veio do Senado, aprovar, aí cria uma nova PEC, né, para ver a constitucionalidade do pessoal do Exército, né, do servidor.
E do terceirizado.
Dos terceirizados.
Olha, de alguma forma você respondeu a Geice Andréia. Diz, queremos... Resposta sobre a PEC 47. Sem PEC, sem voto. Muitos políticos só aprovam o que convê eles. Queremos nossa PEC 47. Está dito aí.
E
se há uma injustiça que se comete contra os parlamentares de Roraima, é com relação a essas pautas. Porque todo mundo fala em briga, em desavença entre bancada, mas quem acompanha e quem tem a obrigação de acompanhar o trabalho do parlamento, sabe que nesses casos há uma união total dos parlamentares. Mesmo que alguns queiram puxar o braço para a sardinha, querendo mostrar um protagonismo maior que os outros, mas o certo é que todos se juntam para reivindicar, não é isso?
É isso aí, porque ganha força. Né? Um deputado só, marcar com o Hugo Mota, né, com o nosso presidente da Câmara, é uma coisa. A bancada de Roraima toda unida tem um outro peso. Eu gosto muito de trabalhar com a bancada unida, porque o peso é bem maior e a chance de ser atendido também aumenta, né?
Pois
e quem é beneficiado é a população de Roraima.
E na defesa da bancada, se a bancada conseguir este ano, né, a questão da. Já conseguiu a questão da redução da tarifa de energia.
Sim.
E consegue a PEC, já praticamente. Atinja toda a população de Roraima, né?
Sim, são dois temas, assim, dois assuntos bem importantes para o estado de Roraima. Seria uma vitória para todos nós, né?
E que a população deveria reconhecer, né?
Sim, sim.
Bom, vamos lá. Como é que está a sua campanha, sua pré-campanha para o Senado Federal? Está sentindo uma boa aceitação da população?
Sim. Sim, Getúlio, eu tenho andado muito. Ah, graças a Deus, o meu nome é leve. Né? As pessoas sempre falam isso, deputado, seu nome é leve. E né, eu tenho um trabalho a mostrar em cada município. Eu tenho visitado, tenho atendido pessoas. E nós estamos aí com um grupo grande também. E eu não estou dando conta de atender tanta gente que quer conversar, que quer me conhecer, que quer...
Aliás, teve uma ouvinte nossa... lá de Mucajaí, qual é o nome dela, hein, Diúver? Que disse. Não é Arlete. Me lembrei agora, Arlete, que disse que é prima de um vereador lá de Pacaraima. Esse vereador pediu para ela lhe ajudar e que ela disse que está aguardando um contato da sua equipe com ela para que ela possa se engajar na sua campanha.
Que bom.
Vamos repetir aí, Diogo.
Bom dia, doutor Getúlio. Eu queria que o senhor colocasse o meu áudio para a deputada Helena das Atu escutar. Sou Arlete do Mucajaí, sou tia do vereador Luizinho de Pacaraima. Ele me pediu esse apoio para ela e se a assessoria dela me procurar, alguma pessoa que trabalhe com ela, eu estou aqui em Mucajaí para apoiar para o Senado. E um bom dia, doutor Getúlio. Sou Arlete, filha do Manduca, filha da Raimunda do Banco de Roraima, e não perca o seu programa. Um bom dia, um abraço para todos aí da rádio, rádio maravilhosa que eu não perco.
Bom, tá dado o recado aí. Agora, deixa eu lhe dizer. Entre outras coisas, o seu nome é muito ligado ao esporte, sobretudo ao futebol. Como é que se deu essa sua aproximação com o futebol? Ela é de preferência ou foi uma janela política de oportunidade que você encontrou para se popularizar?
A minha história com o futebol, com o esporte em geral, ela vem bem antes de eu virar política, né? Como empresária, a gente já patrocinava e apoiava muitos atletas para disputa fora do estado, em Manaus principalmente, né? E aqui mesmo no estado. Então, eu já criei um vínculo muito grande com as pessoas do esporte aqui de
Sei.
Roraima, com a natação, o ciclismo. Jiu-jitsu, né, futebol de campo, society, todos eles. E com o mandato de deputada, isso só foi reforçado. Hoje eu tenho mais de 100 projetos sociais que eu apoio. E é um povo, doutor Getúlio, muito carente, né? Eles buscam apoio, patrocínio para os eventos esportivos. E muitas vezes os empresários veem isso como despesa. Eles não veem isso como investimento. E eu sempre tive uma visão diferenciada. Eu admiro muito essas pessoas que se dedicam, muitas vezes, de forma voluntária, nesses projetos e treinam crianças. E isso é uma transformação social. A criança que vai todo dia treinar é uma criança diferenciada. Dificilmente essa criança vai para o mundo do crime. E eu apoio, por isso que eu apoio 100%, por acreditar no potencial transformador do esporte na vida dessas pessoas. Por isso que eu apoio, antes mesmo de ser política, e o que houve com o meu mandato foi só fortalecer as pessoas, né, do esporte em geral. Inclusive ontem eu tive lá no Garden, no shopping, com um evento de jogos eletrônicos, games, que é um tipo de esporte totalmente diferenciado e que está muito em alta. Então está acontecendo lá, né? Como é? GreekX, o nome do evento. E é aqueles meninos que jogam, que disputam. Ia ter um campeonato, inclusive lá ontem, com 10 equipes, e eles iam e aparecer ao vivo lá no telão, coisa assim bem bacana. Então, o esporte hoje. Todas as modalidades de esporte me procuram em busca de apoio. E se eu já fazia antes como empresária, imagine agora, né, como deputada. Eu tento atender o máximo que eu posso. E isso foi bom porque não só hoje eu apoio, outros políticos também hoje buscaram o esporte devido à visibilidade que eu ganhei. Né? Inclusive com o Gás, que era um dos piores times aqui da
Era
federação.
considerado pior.
O pior, teve até uma matéria no G1, né? E quando o Gás eles me procuraram,
Ele competiu com aquele time de Pernambuco lá, com o pior time do Brasil.
E quando os presidentes do Gás me procuraram, sem apoio nenhum, já estavam numa sequência de 62 jogos sem ganhar um. E eu pensei assim, quando eles me procuraram, eu falei com eles: vocês querem um patrocínio para o Gás?
Conheceu o Agenor?
Não, só o filho dele, que hoje é o atual presidente,
É,
o
o
Jander.
Agenor, meu amigo,
Não
homem
tive a oportunidade.
admirável, idealista,
Não
idealista.
tive a oportunidade.
É, né?
E eles falaram assim: deputada, eu falei: vocês querem um patrocínio para o Gás, que o Gás está sem gás, né? Aí eles falaram assim: não, a gente quer os jogadores da Asatur. Por quê? Na Asatu, eu tinha o meu time já de society, já, nós temos esse time há mais de 10 anos, né? Então a gente disputa society, futebol de salão, e a gente ganha muitos campeonatos, e são todos funcionários da empresa, os jogadores. Uhum. A gente fez esse time lá, hoje eu tenho o feminino também, nós temos o feminino, inclusive foi campeão nacional na Copa Sérgio Senat. Né, as meninas.
O time da Asatu.
O time da Asatu. E aí eles pediram os nossos jogadores para ir para o gás. Por quê? Porque eles já são funcionários nossos e iam sem custo nenhum.
É, o gás.
Aí eu chamei os meninos, né, os funcionários que jogam, e perguntei se eles tinham interesse em jogar no gás, que é profissional, né? O time da Asatu é amador.
Uhum.
13 aceitaram. Aí eles foram para o gás, aí foi quando o gás começou a ganhar, já ficou em segundo lugar no primeiro ano da competição. No segundo ano já foi campeão, já está com 3 títulos, bicampeão e tricampeão, seguidos.
O gás foi campeão esse ano, foi tricampeão, é?
Tricampeão.
Seguidos. E compete com o Monte Roraima, né?
E compete com o Monte Roraima. E assim, eu digo para eles, não basta ter jogador bom, tem que ser pé quente. Quando vocês chamaram a Helena, eu trouxe sorte pro time. Hoje nossa torcida é enorme, né? E a gente continua firme e forte, não só com o gás, mas também com outros times, de uma forma geral, ajudando o esporte de Roraima a se destacar.
E do ponto de vista eleitoral, você sente que há retorno?
Muito, nossa, eu ando por aí, as pessoas, deputada, olha, eu sou parente do jogador tal que está jogando no gás, deputada, só por a senhora apoiar o esporte, pode contar comigo, muitas pessoas que hoje acompanham o meu trabalho por causa do esporte, e além do nosso amigo Sami Chaudi também, né, que virou presidente da CBF, uhum. É muito meu amigo, nós temos muitos projetos aqui para Roraima na área do esporte, destacar Roraima nessa área.
Aliás, um reconhecimento à conduta do Samir. Ele virou presidente da CBF, mas ele não perde a raiz daqui, de jeito nenhum. Eu encontrei no outro dia com ele, lá no restaurante do Robertinho. Aí ele foi lá me cumprimentar e disse, olha, eu não passo aqui em Boa Vista sem vir comer o peixe do Robertinho, porque tem farinha. Tem farinha.
É o macuxi raiz, né?
Eu gosto de farinha, gosto de comer com farinha. Bom, a sua pré-candidatura, então, está consolidada, não há mais possibilidade de recuo, né?
Não há possibilidade.
Porque muita gente dizia, não, a Helena está fazendo isso, mas depois vai optar pela reeleição.
É, eu nem tenho como voltar, porque o PSD, a gente não montou chapa para federal.
Não tem nominata,
não,
né?
Não tem nominata e... É só o cargo majoritário mesmo.
Só tem candidatura para o Senado.
Só tem candidatura para o Senado. E hoje eu sou a presidente do PSD, Roraima. Uhum. E nós estamos aí firmes e fortes nessa candidatura para o Senado. Quando eu tomei a decisão, eu sou muito assim. Quando eu tomo uma decisão, eu mergulho para dar certo. Eu não sou de ficar recuando. Uhum. Não, eu sigo em frente. Né? Levanto a cabeça, não olho para a minha direita nem para a minha esquerda, eu foco no meu projeto. E é o que eu estou fazendo hoje com essa candidatura para o Senado.
Apesar de ter uma candidatura para o governo federal, que é do ex-governador de Goiás, né? O Caiado, o PSD não realizou convenções aqui para se definir pela candidatura na eleição suplementar.
Não, fizemos.
Ah, foi?
Fizemos convenção e declaramos apoio para o candidato Soldado Sampaio nessas eleições suplementares.
Ah, tá. Então, oficialmente, o PSD de Roraima
está coligado,
tá coligado com
republicano.
Com republicanos em apoio à candidatura do governador, a governador na suplementar do Soldado Sampaio, né?
Exatamente.
Perfeito. E além do apoio formal, haverá, quer dizer, o seu empenho na defesa da candidatura do Sampaio?
Sim, eu participei inclusive da convenção dele, tive presente lá no CTG, fiz o meu discurso declarando apoio ao Soldado Sampaio. Não vou caminhar agora, né, com o Arthur, candidato a prefeito, tive com ele durante esses 3 anos, né? Inclusive ele era do meu partido MDB, nós éramos MDB, coloquei muitos recursos em Boa Vista, eu fui a deputada que mais coloquei recurso aqui na prefeitura de Boa Vista e resolvi apoiar o Sampaio por questões mesmo de projetos, né? Projetos. O Arthur, eu trabalhei com ele todos esses anos, mas é muito centralizador, né? Eu vejo dessa forma. E eu vejo o Sampaio como uma pessoa que precisa dos outros. Ele não governa sozinho. Então, ele vê a necessidade de apoio dos outros para a gente estar junto. Então, essa atitude dele me deixa, assim, mais comovida a apoiá-lo do que numa candidatura onde o Arthur é autossuficiente.
Eu me lembro que na outra vez que você esteve aqui, você lembrou que no primeiro ano de mandato apresentou uma emenda para a construção de uma UPA, que Boa Vista é a única capital do Brasil que não tem uma UPA, e que estava terminando o seu mandato e essa UPA não saiu do papel.
Exatamente, só tem boa memória, viu? Eu, no primeiro ano do meu mandato, eu enviei os recursos necessários para a gente construir a primeira UPA em Boa Vista. Eu vejo como uma necessidade básica hoje a gente ter UPAs, não só uma, várias UPAs. E eu demonstrei essa minha vontade junto ao prefeito. Arthur, vamos fazer não só uma UPA, eu queria fazer uma UPA por cada ano de mandato. Infelizmente, isso não concretizou. Isso também é um dos motivos que me deixa triste com a gestão dele na prefeitura, porque o recurso está lá, eu tenho vídeos, vários vídeos dele, eu cobrando, Arthur, o povo quer saber cadê a UPA, porque, Getúlio, se nós tivermos UPAs, nós vamos desafogar o HGR, né? Porque UPA é uma emergência 24 horas, com UTI, com tomografia, com raio-x, então desafoga um pouco o HGR. Nós só vamos conseguir desafogar o HGR com UPAs. Mas, assim, muita burocracia, muita dificuldade. Já temos o terreno onde vai ser a UPA, né? Eles já mudaram 3 vezes o projeto e a UPA não saiu. E eu fico triste de terminar o meu mandato de deputada sem inaugurar essa UPA em Boa Vista.
E dificilmente vai inaugurar, né? Porque
não dá mais tempo, né?
Tem que licitar, tem que construir. Quer dizer, você pegou um recurso que poderia ser feito para outra coisa e colocou numa UPA que não saiu.
Que não
e
saiu.
Aí o parlamentar não tem nenhuma culpa, né?
O parlamentar não tem a culpa. Nós somos apenas, né, nosso objetivo é legislar e fazer a indicação de recursos. Uhum. Mas nós ficamos dependendo do executivo, do gestor, colocar como prioridade, licitar, contratar as empresas e iniciar a obra e finalizar para a gente, né, estar na entrega para a população. E isso não aconteceu. A UPA está ainda em processo de projeto, já foi mudado 3 vezes o projeto para adequação, e isso atrasou muito. E agora, eu acredito, a última vez que eu estive lá na prefeitura, eles estavam com um novo projeto para a UPA, eu mandei mais recursos, porque a contrapartida da prefeitura, o Arthur me falou que estava um pouco alta. Então eu falei, Arthur, eu mando mais recurso para complementar, mas eu quero muito que seja feito. Eu mandei mais 12 milhões para a prefeitura para eles usarem para a UPA sair. Infelizmente, não aconteceu.
Não aconteceu. Deixa eu lhe perguntar alguma coisa de referente à sua pretensão de ser senadora, né? Até por razões profissionais, empresariais, lhe interessa que nós tenhamos, como interessa ao povo de Roraima como um todo, que nós tenhamos uma BR-174 que não nos dê susto a cada estação chuvosa, né? Por exemplo, ali na reserva, todos os técnicos dizem que não adianta asfaltar ali. Ali tem que fazer um asfalto de concreto, que é para poder resistir, né? A umidade, a chuva, enfim. E o certo é que criticou-se muito o governo Bolsonaro o governo Lula criticou. Mas o governo Lula está deixando a BR-174 em condições similares ao que foi o governo Bolsonaro. No Senado, será uma das suas bandeiras, finalmente, dar ao povo de Roraima uma BR-174 à altura do desenvolvimento de Roraima?
Sim, com certeza.
Porque uma coisa é ser deputado entre 513, outra coisa é ser senador entre 81.
É verdade. O Senado, ele traz mais força, né? Uhum. Um senador tem muito mais força que um deputado federal. Inclusive, agora, eles estão fazendo... Nós conseguimos um recurso extra, inclusive, né, um recurso emergencial, através também de articulação política em Brasília. E eles estão fazendo todos os pontos críticos lá da reserva. Eu sempre vou para Manaus e volto de carro para me fiscalizar a situação da BR-174. Eu até fiz um vídeo, né, o pior ponto, o pior trecho que estava lá, que atravessava de um lado para o outro o buraco, eu mostrando a empresa fazendo lá, a empresa contratada de forma emergencial para não deixar aquela estrada numa situação intrafegável. Eles estão trabalhando até hoje lá, mas já está chovendo muito e eles estão lá trabalhando, porque precisa dessa manutenção, né? Senão prejudica a vida dos caminhoneiros, das famílias que vão para Manaus. Nós estamos aí nessa força-tarefa. A outra força-tarefa foi rumo a Pacaraima, né? Agora... nós tinha uma cratera enorme lá que estava para cortar a estrada. Nós conseguimos esse recurso extra e foi refeito lá, ficou muito bom. Eu fui também lá ver a situação, porque a gente acompanha, Getúlio, porque muitas empresas, elas não fazem o serviço bom, né? E eu gosto muito de olhar, de verificar. Inclusive, eles fizeram assim quase 1 metro de pedra para a água passar por baixo, né, e não causar impacto no asfalto que estava sendo feito em cima, senão não resolve. Se fizer toda vez o asfalto em cima da lama, a água atinge o asfalto e quebra. Não precisa nem ser engenheiro para pensar nisso. Quando essa camada de pedra é feita, consegue, a água não chega no asfalto. Então, que eu não sei o nome desse procedimento na engenharia, mas a forma...
É uma técnica
a técnica que eles fazem e funciona.
Minimiza o problema da água no asfalto, né?
Inclusive, ontem eu tive uma reunião com alguns taxistas do intermunicipal, e eles... Deputada, só aquele trabalho que foi feito lá, a senhora vai ter o meu apoio, porque ficou um trabalho bem feito e melhorou muito. Eles estavam demorando em torno de 2 horas para descer a serra. Hoje eles estão demorando 20 minutos para você ver a diferença.
Para descer a serra.
Então, a gente está trabalhando de forma pontual para ir resolvendo os problemas. Mas o que você falou em relação ao 174, eu defendo totalmente, né, a pavimentação rígida. Porque lá a gente não pode desmatar a mata.
Que é o concreto.
Isso, eu defendo isso aí. Levei o projeto para o ministro, na época, o Renan Filho, e falei dessa necessidade. Infelizmente, a gente não conseguiu esse recurso porque é um custo alto, né? Tem que entrar no orçamento no ano anterior e isso não aconteceu.
Em 1 bilhão de reais.
Realmente. Realmente tem que ter uma articulação forte em Brasília. E eu pretendo isso agora, se Deus permitir a população aprovar o meu nome. Isso aí é uma das minhas metas como senadora. E o asfaltamento da 401, que liga Bonfim à Normandia.
Que você já colocou um recurso,
Eu coloquei 100% das minhas emendas de bancada lá, para a gente começar aquela estrada. Né, tive o compromisso do ministro dele complementar o recurso. Colocamos no PAC, né, para vir já entrar no orçamento. Foi feito. O DENIT fez um convênio com o Exército.
Com o BEC.
Eles já estão montando o canteiro lá em Normandia. E as obras logo, logo vão começar. Né?
Vem de Normandia para cá?
Vem de Normandia para cá. E vai ter um outro recurso que vai contratar uma empresa para vir de Bonfim para Normandia. Então vai ser duas frentes para ser rápido isso aí.
Quer dizer que... Vamos imaginar 3 anos?
Nessa média, de 3 anos.
Chegar lá o asfalto em Normandia.
Sim. No máximo 3 anos a gente quer entregar a obra.
Vai tirar um sofrimento grande.
Grande. É uma reivindicação antiga da população. Eu fui lá esses dias. Nossa, tem gente que fala assim, deputada, a minha vida inteira a gente esperou isso aí, mais de 30 anos. E nós já tivemos muitas promessas de políticos, né, dizendo que ia asfaltar, principalmente de governadores, mas não aconteceu. E agora que o Beck já foi lá, já está montando o canteiro, conversou com o prefeito, o Raposo, ele cedeu uma área, né? Logo, logo as máquinas vão estar todas lá e nós vamos ver esse sonho ser realizado do povo de Normandia.
Uma coisa é certa, o Beck é lento, mas faz obra de qualidade.
Faz obra de qualidade.
Essa é a esperança que tem. Que eles são lentos, são, porque há toda uma burocracia para contratar, para comprar... Mas quando eles fazem, pelo menos antigamente, fazer com imensa qualidade.
Sim. Não, um exemplo é essa estrada de Boa Vista a Bonfim. É a melhor estrada do estado de Roraima que nós temos e foi feito pelo Beck.
E continua sendo. Estrada. Bom, deixa eu ver se tem algumas perguntas aqui, Diover, do bloco, tá bom? Vamos lá. É, Marcelo Santos, uma entrevista top com a deputada Helena. Só que a internet está péssima, doutor Getúlio. Bom, aí é um trabalho para a senadora Helena Lima fazer, né? Porque essa internet, tal qual o asfaltamento da 401 para a Normandia, já foi prometida por um monte de parlamentares, por governadores e até por presidente. Na campanha publicitária que está sendo feita pelo governo Lula, é citado que através de cabos está vindo aqui para melhorar a internet.
A infovia, né?
É, a infovia. Quer dizer, é preciso que a gente resolva mesmo, porque é chato, né? Acho que foi semana passada, caiu, nós ficamos aqui isolados do mundo porque não tinha internet.
A infovia, ela vem para suprir essa demanda, né? Vem com os fios pelas torres, porque o fio pela terra não deu certo. Agora ela vem pelas torres do Leão de Tucuruí.
De Caracaraí para cá, né? Elas vêm pelo infovia até Caracaraí,
sobe
e vem pelas torres.
Né? Só que eles ainda não concluíram o projeto, né? É igual o Leão de Tucuruí. Foi um dos argumentos que eu fiz na minha defesa oral para a gente reduzir a tarifa, foi essa. Porque nós ainda estamos com restrições, né? Ainda não foi feito todas as subusinas para espalhar no estado. Não foi feita. Mas a conta já veio. A conta veio antes da obra. Antes da obra.
A Rose Rodrigues diz o seguinte: bom dia, doutor Getúlio. Vamos de 3 a 4 vezes ao mês a Pacaraima. A estrada de Pacaraima não tem nada concluído nas obras. A pior parte é a descida da serra. A nobre deputada deveria ir em loco. Ela está avisando que foi lá, não foi?
Foi.
Isso, a parte do abismo continua com meia pista. Lá na coisa. É a Rose Rodrigues que diz.
Não está concluído.
Mas estão trabalhando.
Estão trabalhando lá. Lá onde tinha essa cratera, que era chegando em Pacaraima, inclusive, lá eu fui pessoalmente, depois eu fui acompanhar a empresa que estava lá fazendo o trabalho. Eles já fizeram também uma parte de asfalto descendo, que era muito crítica, que tinha muito processo erosivo na via. Eu fui lá, fiz até um vídeo lá fotografando. Eles estão fazendo pouco a pouco, né? Não concluíram ainda. Isso aí você está certíssimo, Gilmar, né?
É.
Gilmar, não está concluído,
não é o Gilmar,
mas...
Não, foi a Rose Rodrigues.
Ah, sim. Não está concluído, mas já melhorou bastante, né? Foi, inclusive, os taxistas ontem que me falaram, deputada, a gente estava demorando 2 horas lá, a gente está demorando agora 20 minutos, né? Ainda está faltando concluir, mas já melhorou bastante.
Foi o que a deputada disse aqui, tá bom, Rose? Vamos lá, o Gilmar Magalhães diz o seguinte: deputada, lute para fazer a reserva com concreto, como já está sendo feito em várias BRs. A deputada já disse aqui, viu, Gilmar? O problema é o volume de recursos, que é muito grande.
É muito grande.
E tem que ter emenda de bancada e que tem que ter folga no orçamento da União, né, deputada?
Exatamente. Nós até colocamos um recurso, aí com essa supressão que teve do governo aí para ajustar as contas, foi tirado. Mas é isso que eu digo, nós precisamos estar fortes em Brasília para a gente conseguir, né, que esses pedidos sejam prioridade. Eu trabalhei muito com o ministro Renan Filho, foi uma pessoa que hoje ele está no Senado, né? Ele saiu, ele é candidato lá em...
A governo do estado.
A governo do estado, no Alagoas. Mas é uma pessoa assim, que atendia muito o nosso pedido. Uhum. E se Deus quiser, na próxima legislatura eu vou conseguir isso aí. Porque eu não vou dormir, não vou descansar enquanto eu não conseguir isso para Roraima.
O Lorival Silva, nosso marreteiro, mandou uma... O Lorival Silva é o seguinte, ele é um cidadão que ganha vida levando produtos para o interior do estado e comprando produtos. Ele é uma pessoa importantíssima, né? E ele, além do mais, fez um curso de radialismo agora e ele é nosso repórter voluntário. Só para lhe apresentar quem é o Lorival Braga, o nosso marreteiro. Vamos ouvi-lo?
Olá, muito bom dia, doutor Getúlio Cruz, e bom dia, deputada federal, Dona Senhora Vossa Excelência Helena. Aqui é o Lorival Braga, me retiro. Doutor, eu quero, mais uma vez, falar sobre aquela situação daquela 432. Agora mesmo, nesse momento, o pessoal está conseguindo passar naquela ponte do Baruana, Baruaninha, né, aquela Baruaninha aqui. Todo ano alaga, e o pessoal fica isolado. Agora a pergunta para a nova deputada. Deputada, você está finalizando o seu mandato. O que vocês fizeram de emenda para colocar aquelas pontes de concreto? Porque nenhuma daquelas pontes da 432 presta de madeira, porque elas são muito baixas e alagamento. E aquela também, BR-401 de Normandia, a senhora colocou só uma placa lá dizendo que ia colocar o asfalto, até agora nada. Deputada, desculpe aí, vocês passaram 4 anos só dizendo que mandaram emenda, e nós continuamos isolado, tanto de vicinal como estrada, uma desculpa de desabafo, aquela 432 ali é uma vergonha. Agora que estão fazendo buraco no inverno, nós estamos isolados ali, daqui a pouco vai chover, vai encher de novo. Muito obrigado.
432.
O asfalto, eu tive também na 432. O asfalto, inclusive, ele foi feito uma parte pelo BEC.
Pelo BEC.
As pontes ficaram pendentes. O que que nós fizemos? Colocamos no PAC, né? Porque os nossos recursos de emenda não dá para fazer 16 pontes. Uhum. Lá na 432 são 16 pontes. E eu vi ontem a reportagem lá do Baraúna mesmo, né? Alagou, passou.
Baraúna.
A ponte ficou, né? Ela é uma descida, assim. Uhum. É um buraco. Então tem que fazer uma elevação ali quando for fazer as pontes de concreto. Tem que ser um serviço.
Aumentar os pilares, né?
Tem que aumentar. Exatamente, para poder não ter esse isolamento da população. Não foi mandado emenda de parlamentar nenhum para 432. O que foi feito foi colocado no PAC. Isso aí.
Está no PAC as 16 pontes?
Está no PAC as 16 pontes. Lá da 432. Mas, infelizmente, ainda não teve o repasse dos recursos para
o governo federal contratar a empresa. Anunciou ontem, né, o congelamento de 22 bilhões do orçamento, sob a alegação de que cresceram muitas despesas com a Previdência e com o valor do benefício continuado. Ele está com problema de caixa, né?
Sim. Sim.
Então, tomara que, se está no PAC, há uma boa perspectiva de que venha.
Está no orçamento, só que ainda o financeiro a gente não conseguiu.
Não conseguiu.
O DENIT está fazendo, já, inclusive, já até concluíram o projeto das pontes, das 16 pontes, para iniciar, para quando vier o recurso, iniciar essa obra. Só que o recurso ainda não veio, não foi liberado.
Não foi liberado.
Com esse corte de recurso, né? Não foi liberado o financeiro.
Ô Lorival, com relação a 401, você seguramente tem amigos na Normandia. Telefona lá e pergunta se o BEC está chegando. Não é? Porque se o BEC está chegando é que vai iniciar. Ele não ia mandar nada lá para...
Agora, lá na 401, teve emenda parlamentar da deputada Helena.
45 milhões, não foi?
Foi 40 milhões.
40 milhões.
40 milhões. Então lá...
A superintendente do DENIT disse isso aqui.
Sim.
Como é o nome dela?
Deusiana.
Aliás, me surpreendeu bem, viu? Eu fiquei bem impressionado com a formação técnica dela.
Exatamente. E nós estamos conseguindo destravar muitas coisas em Brasília através da Deusiana, que ela é altamente técnica e conhecedora das rodovias de Roraima.
Conhecedora.
E então, quando eu falo assim, lá 401 vai acontecer, é porque eu mandei o recurso, né? Eu peguei minhas emendas, 40 milhões, e coloquei lá.
Uhum.
Então, já aqui para as pontes, eu não tive como colocar, porque é só 40 milhões. Então, se eu for dividir, não atende nem lá nem cá. Então, eu coloquei lá na 401, e quando a gente coloca 100% das nossas emendas em uma obra, doutor Getúlio, lá em Brasília, os ministros vêm com bons olhos, eles veem que é prioridade.
Porque não está picotando dinheiro, né, para não terminar nada.
Então, eles veem isso com bons olhos e aí eles complementam, que a gente, isso a gente chama de negociação. Foi o que eu fiz com a 401. Mas a 432, eu sei dessa urgência nessas pontes. Eu passei por lá também esses dias para ver a situação. E lá vai ter que ser um serviço grande. Nós conseguimos recursos para fazer na 210, que está sendo um problema por conta da empresa que ganhou. Pois que ela está a traço de... ela está caminhando, né,
a passo de tartaruga.
É, e a gente já cobrou, já notificou, o DENIT já notificou eles lá e tudo, porque começaram assim, até que bem, né? Começaram bem, fizeram os pilares, aí parou, aí...
Nós temos um ouvinte lá, chamado Zé Quintanes. Eu não sei porque ele não ligou aqui. Ah, tá ali o Zenal, olha ali. 3 anos de obra, já tá reclamando ali, ó.
É, e eu também, eu
Doutor,
tenho.
Doutor, vou perguntar sobre as pontes de concreto na BR-210. É, não tem nenhuma ponte de concreto pronta. 3 anos de obras.
Sim, esse ano estava previsto a gente entregar pelo menos 3 pontes na 210. Esse era o cronograma de lá. Mas a empresa que ganhou lá, ela terceirizou a obra para outra empresa. Não está cumprindo o cronograma. Né, o DENIT está notificando, está multando, ou pra, caso cancele o contrato, chame a próxima. Uhum. Vocês sabem como isso é bem complicado na administração pública. É complicado,
porque vem, entra a justiça. Aqui eu dou exemplo dessa iluminação pública aqui da Avenida Brasil, que passou 3 anos
na justiça,
porque um competidor entrou. E a justiça nossa, como nós sabemos, é extremamente lenta.
Exatamente. Então, tem esses entraves. O meu sonho é concluir aquelas pontes, porque eu sou lá do sul do estado, sou lá do Baliza. Claro. Né? Então, nós tivemos o asfalto, mas não tivemos as pontes de concreto. E começaram com um serviço tão bonito, eu estive lá várias vezes, fiz vídeo. Aí, depois, eles pararam tudo. Eu cheguei de lá hoje, né? Como eu falei, eu vim do Caroeb.
Do Caroeb.
E não vi um funcionário... Da empresa trabalhando. Passei lá onde eles ficam, onde é o canteiro deles também, não vi um cristão vivo lá. Aí amanhã eu já estou no DENIT, cobrando da superintendente, né, ações para que essa empresa conclua o trabalho, conclua, faça a entrega, nós precisamos daquelas pontes.
Perfeito. O Carlos diz o seguinte, a BR-432, as pontes continuam sendo madeira. Ela está dizendo aqui que não tem dinheiro ainda. Está no PAC, mas não foi ainda liberado financeiro. Queria saber quando vão ser as pontes de concreto nessa estrada. Desde que o governo federal libere para o DENIT local aqui, né, os recursos do PAC. Assim como, por exemplo, a expansão do Hospital Geral de Roraima está dependendo de liberação do PAC. Né?
Sim.
Aí o deputado, o parlamentar tem pouco a fazer. O Wesley Araújo, nosso companheiro aqui, diz, pouco a pouco já melhorou uns 80%, parabéns e continue o trabalho. A estrada de Pacaraima, os moradores do sul do estado já sofreram com essa BR-210. Helena da minha cidade, sou filho do Aldemir e do Louro, da Caer. Do Baliza, era minha vizinha. Está aí, o Wesley Araújo, que é caminhoneiro.
Sim.
Está, né, dando testemunho de que melhorou a estrada de Pacaraima, né?
Sim, e a 210 também melhorou. Não está 100% ainda. Uhum. Mas a nossa luta está grande, porque as pessoas têm que ter compromisso, né, Getúlio? Às vezes o DENIT faz a licitação, a empresa ganha e depois nunca dá conta do serviço, abandona pelo caminho, aí gera um problema para a administração pública.
E quase sempre vai parar na justiça.
Sempre vai parar na justiça. Isso aí é muito ruim, porque o que era para a gente já estar usando, né, a população é um direito usar essas pontes de concreto, aí fica nessa morosidade.
Não, e aí tem um problema de custo. As coisas estão subindo. Chega um momento em que a verba alocada não é mais suficiente.
Exatamente. Mas o meu sonho é não só da 430, da 432, como da 210, é fazer todas as pontes de Roraima, até das vicinais de concreto. Porque
acabar com essa indústria que é fazer ponte mal feita,
de
madeira de péssima qualidade, né? Eu chamo isso de lavanderia. A mesma coisa são essas vicinais. se faz um trabalho nem sempre acompanhado tecnicamente, são empresas ligadas a maus empresários e toda chuva vai embora tudo que foi feito.
Exatamente. Não tem trabalho de drenagem. Inclusive, eu tô com um projeto de todas as pontes de Roraima serem de concreto. Resolver essa situação de ponte. Né?
Começa
de uma vez
aí, né?
Só. De uma vez só. Porque é todo ano recurso para ponte de madeira. Aí quebra, aí vai embora. Aí a madeira não aguenta o peso. E ponte de concreto é uma coisa que se faz para o resto da vida.
E tem também algumas, substituir pontes por bueiros, né, que é muito mais racional. Sou o professor Mauro Rodrigues, eleitor da deputada Helena. Gostaria do telefone da deputada ou de sua assessoria. É possível? Minha mãe foi madrinha dela, professora Irene. Tá
aí. Ah, sim. O Mauro é um professor, né, lá do Baliza também, toda a família. A mãe dele realmente era minha madrinha. E ele quer o meu telefone. Kaique, já vê aí, Mauro. Vamos pegar o contato dele.
Qual é o Mauro telefone do Mauro? Depois passo para o Kaique aqui.
Isso.
Tá bom?
Não, Mauro, lá é Mauro, tá, Márcia Meire. Tudo
com ele. 99115-9151. 99115-9151. É o telefone do Mauro Rodrigues. Vamos lá, Dilver.
Saudades, Mauro, de você e da família.
Minha senadora Helena das Atur, obrigado por baixar a nossa conta de luz. Kaique aqui do bairro Pintolândia, Avenida Venezuela, está ficando um tapete. Ah, onde é que é a Avenida Venezuela? É aquela que estão fazendo lá para coisa, né?
É em frente à Universidade Federal.
Duplicando.
Duplicando. Lá aquela duplicação, eu mandei um recurso para duplicar e nós vamos ter a segunda etapa, que é seguir com aquela rua até na BR-174. Né? Eu coloquei mais 17 milhões para a gente concluir aquela rua.
Vai sair
por dentro
pela
da base aérea.
Da pista, né? Por dentro da base aérea.
Por dentro da base aérea. E vai chegar lá. É uma obra que vai facilitar muito o trânsito ali naquela região.
Todo mundo está esperando isso, torcendo, aliás. O Wellington Brito diz o seguinte: deputada, e as nossas estradas do Iramutã, nos ajude, está terrível demais essa rota. Deixa eu explicar um pouquinho essa estrada do Iramutã. Elas são federais. E mexer numa rodovia federal em área indígena é um Deus nos acuda. Não é isso não, deputado? Muitos parlamentares não colocam porque é com medo de não executar, porque tem que ter autorização da FUNAI, não pode pegar material na área indígena. Enfim, é uma complicação, não
é? Hoje aquela estrada lá para o Iramutã, ela é estadual, ela não é federal.
É estadual, é?
Ela é estadual. Eu tenho um projeto que está em trâmite lá na Câmara para a gente interligar, transformar ela na 433, que é uma BR que já existe, que é federal. Porque quando ela fica federal, a responsabilidade vai para o DENIT, sai do Estado.
Sai do Estado. Né?
Então, ao invés da gente... Porque um senador apresentou uma proposta de lei para criar, para ela virar 101, uma BR federal. Só que é uma nova estrada. Nós já temos lá 433, que só é uma, tipo assim, facilita. Ela vai ser só uma ampliação. E aí toda a manutenção...
Um prolongamento, né?
É só um prolongamento dela. Aí é mais fácil ser aprovada lá na Câmara e virar uma via federal. Aí fica a manutenção pelo DENIT. Né? O governo federal tem mais condições de manter do que o Estado.
E tem mais grana.
Tem mais grana.
Para bancar, porque são caras, né? São longas, caras, né? Deixa eu vou ler a última, viu, Diogo? Porque não dá mais tempo. A Rosa Amélia, ela manda aí, olha só que ela mandou aqui a fotografia da televisão dela, onde nós estamos fazendo essa entrevista. Bom dia, doutor Getúlio. Bom dia, deputada Helena. Estou aqui no Alto Alegre, ouvindo o Agenda da Semana. Professora Rosa Amélia, município de Alto Alegre. Tá vendo?
Um abraço, estou vendo aí. Um abraço, Rosa Amélia, uma professora ótima lá no Alto Alegre.
Bom, são 12 horas. Deputada Helena, muito obrigado pela sua participação. Né? Eu quero agradecer o aceitar o convite. e falar de forma muito aberta aqui, sobretudo todos os temas que nós abordamos aqui, né? A gente ainda vai programar debate e entrevista com os candidatos a senador. Nosso foco, por enquanto, é a eleição suplementar. Depois a gente vai ampliar o foco aqui para fazer entrevista com os candidatos a senador. Volto a dizer, as mulheres estão dominando as pré-candidaturas aí.